Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa e hoje estou aqui com Cássio Zirpoli e Cássio Cardoso para a gente analisar a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Estreia com derrota lá no Beira-Rio, 2-0 para o Internacional. O Bahia, que foi o último dos clubes do Nordeste a entrar em campo nesse brasileiro, trazia a esperança da única vitória da região, mas ficou longe disso. Agora, nesse programa aqui, eu vou ter que, de fato, recorrer ao sobrenome para chamar os comentaristas. E vou começar, geograficamente falando, com o comentarista de Salvador, Cássio Cardoso. Eu queria a tua análise dessa estreia do Bahia, estreia que bem burocrática, que a gente estava aqui comentando antes de começar a gravação, que se foi ruim de assistir para quem não era nem Bahia nem Inter, o torcedor do Bahia fica um gosto ainda mais amargo, já que, além de um jogo muito feio pela frente, ficou com a derrota, né?
Pois é, Fred. Olá para você e olá para todo mundo que está acompanhando a gente no Podcast 45. Bahia fez um jogo decepcionante, né? Porque de todos os nordestinos, era em quem a gente tinha a maior expectativa de um bom resultado. E o que a gente viu foi um futebol do Bahia, burocrático, você foi até gentil, foi um futebol realmente inofensivo do Bahia, um futebol apático, pouco competitivo, um time que começou até com certo conforto na defesa, porque enfrentou um outro time com muitos limites. O Internacional não me parece uma equipe que extrai dos seus jogadores o melhor que tem a oferecer, me parece uma equipe mal treinada. Mas, ainda assim, foi um time suficiente, fez o suficiente para vencer o Bahia com muito, muito mérito, com muita justiça. Não tem muito o que se discutir em relação ao resultado, justamente porque o Bahia facilitou esse trabalho do Inter. O Bahia foi um time que se preocupou muito em não dar oportunidade para o Internacional abrir o placar, e aí tudo bem, mas na hora de ter a bola e de tentar agredir, de buscar um espaço vazio, o Bahia não foi uma equipe eficiente. A gente já sabia que o Bahia ia ser uma equipe de transição, que ia tentar atacar mais em uma jogada muito mais vertical do que ter a bola, mas em alguns momentos teve a oportunidade de ter essa bola, de tentar girar esse jogo para um lado e para o outro, mas faltou penetração, faltou principalmente uma participação mais ativa dos três homens ali que compõem uma parte de miolo de criação, né? Que a gente fala miolo, mas assim, do 4-2-3-1 de Guto, eu falo da linha de três: o Zé Rafael, o Vinícius e o Marco Antônio. Desses três, Zé Rafael foi o mais participativo, mas ainda assim com problemas de tomadas de decisão. O Edgar Júnior, tanto quanto isolado lá na frente, o Bahia não incomodou a defesa do Inter. O Marcelo Lomba foi um mero espectador no primeiro tempo e, enquanto isso, o Internacional ia tentando, mas também não tinha aquela qualidade que exigia muito da defesa do Bahia, né? O jogo, inclusive, muito ruim. Para quem não torce para nenhum dos dois times, foi um baba, foi triste, né? Jogo sem emoção, mas tinha um jogador diferenciado em campo, que não é novidade para ninguém, um aniversariante do dia, o D'Alessandro, 37 anos. E se tem alguém que precisa ser marcado num jogo como esse, que se conhece as peças, é ele. E no lateral que o Inter ganhou do lado esquerdo, a bola foi cobrada para o D'Alessandro, e ele teve muito tempo com a bola no pé para pensar uma jogada. Conseguiu jogar a bola para o lado esquerdo, o cruzamento veio, Nico Lopes antecipou ao Douglas, fez 1-0, e a partir daí, o Inter, que, vamos dizer assim, conduziu o jogo com certa preguiça também, até sem força, ganhou uma confiança, passou a ter a torcida do lado, o Bahia continuou apático, pareceu indiferente ao gol sofrido, e até o fim do primeiro tempo não tivemos muita a expectativa de mudança de panorama da partida, né? Até porque o Inter, com a vantagem, acabou esfriando um pouco. Ainda teve uma chance com o D'Alessandro, o Douglas saiu meio atabalhoado ali, foi tentar buscar uma bola do lado esquerdo, o gol sem goleiro, o D'Alessandro jogou por cima. No segundo tempo, o Guto cometeu, na minha opinião, um equívoco ao colocar o Brumado no lugar do Marco Antônio. Não é nada contra o Brumado, mas o problema do Bahia estava longe de ser centroavante. Eu penso que o problema do Bahia estava mais na questão de criação, de posse de bola, né, de ter a bola com mais qualidade. E aí seria o caso de ou tirar o Elton, né, para recuar o Vinícius, de repente colocar o Regis, fazer o Bahia ter mais jogador de qualidade para trocar esses passes, ou até o próprio Vinícius, né, para a entrada de alguém no meio campo para fortalecer ali. Mas ele colocou o Brumado, o Bahia não mudou muito o panorama, fez uma fumaça nos primeiros 5 minutos, mas sem dar qualquer tipo de susto. Né? O torcedor internacional não passou um susto hoje. E aí, em contrapartida, aquela tranquilidade defensiva que o Bahia apresentou nos primeiros 30 minutos de jogo não acompanhou, né? não voltou do intervalo. E aí o Inter chegou a criar duas chances, uma com o D'Alessandro, depois teve um outro momento ali que o Inter chegou muito bem, não me recordo quem foi que finalizou muito mal, mas na terceira, uma tabela daquelas tabelas básicas, que o Bahia inclusive usou uma tabela parecida para fazer o gol do título do Campeonato Baiano, né? O jogador dá um passe na meia-lua para o companheiro devolve a bola por cima, ele se projeta à frente, chega em condição de finalizar. O Nico Lopes até bateu, deu a impressão que ele não concluiu como ele queria, mas o fato é que ele deslocou o Douglas, fez 2-0, e a partir daí, um jogo que era ruim, né, que tinha um Inter, que é um Inter burocrático, vamos dizer assim, é um Inter pragmático, acho melhor dizer, né? Segurou esse 2-0, esperou o Bahia, e o Bahia absolutamente inofensivo, o Guto trocou as três peças de meio ali, o Zé Rafael saiu para a entrada do Alione, antes disso, o Vinícius tinha saído para a entrada do Regis, mas nada que fizesse o Bahia sequer incomodar o Marcelo Lomba. O Lomba trabalhou uma vez no chute do Zé Rafael de fora da área. Foi tudo que o Lomba precisou fazer de esforço no jogo. Então, não dá para questionar o resultado. O resultado é justo. Agora, deixa um sinal de alerta para o Bahia, né? O sarrafo subiu e o Bahia não foi sequer competitivo. E isso, evidentemente, para o início do Campeonato Brasileiro, para uma equipe que historicamente luta para não cair para a segunda divisão, né? Desde que o Campeonato de Pontos Corridos é assim, o Bahia até ficou ano passado numa situação mais confortável a partir de novembro, mas foi a primeira vez na história em pontos corridos que em novembro o torcedor do Bahia estava tranquilo. E é um campeonato competitivo e que o Bahia não tinha um parâmetro muito grande, apesar de ter enfrentado o Vitória, que é Série A, mas o Vitória a gente sabe as dificuldades que está vivendo também. Então, assim, o Bahia não tinha um parâmetro, enfrentou esse parâmetro, né? Deu de frente com ele. E não é dos mais complexos desafios da Série A enfrentar o Internacional, convenhamos. E mesmo assim o Bahia não foi capaz de sequer assustar. Então liga o sinal de alerta. Não dá para dizer que perder para o Inter no Beira-Rio é um resultado absurdo ou inesperado, mas diante do contexto que temos atualmente na Série A, do time do Inter, de como o Bahia estava vindo, da expectativa que o Bahia tem de fazer uma Série A mais segura, evidentemente que liga-se o sinal de alerta, um resultado muito ruim do Bahia e um desempenho ainda pior.
É verdade, Cássio. Eu acho que nessa sua finalização eu concordo bastante com ela, porque quando sai a tabela da Série A, e você tem um jogo contra o Inter no Beira-Rio, é um jogo que você aceita a derrota. Mas aí, quando você vai para os contextos, dessa vez, havia uma possibilidade. O Inter está longe do seu ideal. É um time que começa o campeonato ainda de forma vulnerável. É um time que, para mim, está no mesmo degrau, habita o mesmo degrau que o Bahia deveria, inclusive, ocupar. Não mostrou essa qualidade. Queria agora trazer o outro Cássio, Zirpoli, para a conversa. Eu já estive com o Cássio no telecast de América Mineiro 3, Sport 0. Né? Um jogo em que, no primeiro tempo, o Sport entregou os gols para o América, facilitou demais a vitória do time da casa. Contra o Bahia, ou no caso do Bahia contra o Inter, Cássio, não foi. O resultado não foi entregue, mas. Tirando isso, o Bahia foi um adversário também bem pouco competitivo, né? Foi um adversário que não criou maiores obstáculos para o Inter estrear com vitória na Série A. Queria a tua análise, Zirpoli.
Fala, Fred. Primeiro que é um prazer. Tá, a primeira gravação que eu participo com o Xará, já tinha outros telecasts, mas ainda não tinha acontecido isso. E sobre a atuação, Fred, o Bahia não entregou o resultado como o Sport. O Sport foi de uma forma gritante. Mas a forma como o Bahia se comportou no jogo inteiro, isso de certa forma é, entre aspas, entregar o resultado. Porque, assim, faltou o nível de competitividade, foi muito abaixo. Um time que poupou na Copa Sul-Americana, para um time que apostou todas as fichas no brasileiro, colocou uma escalação que era uma escalação que prometia um pouco mais. Não era um time tão precavido, dois volantes, três caras mais à frente. Vinícius, que geralmente vem um pouco mais de trás, já estava um pouco mais adiantado. Edgar Júnior lá fazendo um pivô. Era uma atuação que prometia um pouco mais, mas que se viu facilmente envolvido pelo Inter. E quando o Cássio, porque ele chamou outro cara de Cássio, mas quando outro Cássio estava falando do Internacional, eu só queria dar um mérito para o Inter sobre um aspecto. Na primeira divisão, quando você tem um jogador muito bem, um jogador que decide, já é um passo à frente. E isso faz o resto do time sendo operário. E no caso do Internacional, eu acho que o Internacional teve 3 jogadores assim nessa tarde. Então, assim, facilita muito o jogo. Porque, embora o destaque tenha ficado com o D'Alessandro na articulação, mas não tem como ignorar Nico Lopes, que fez os 2 gols, teve uma chance para fazer o terceiro e ainda teve um passe muito bom que ele deu no final da partida. E Patrick, que cruzou para o primeiro lance, aparece muito bem no ataque. Patrick, que é aquele volante que jogou no Sport no Brasileiro 2017, participou diretamente do primeiro gol, trabalhou muito bem na esquerda no segundo tempo, teve a chance de fazer um 3-0. Esse 2-0, no fim das contas, acabou sendo um placar até econômico, porque, no caso, já que você fez a comparação com América Mineiro e Sport, o América definiu no primeiro tempo, abriu 38 minutos, já estava 3-0, e no segundo tempo o América já jogou completamente com o freio de mão puxado, porque não precisava mais do que isso. O Internacional parecia mais disposto a dar uma resposta à sua torcida, depois da forma como perdeu para o Grêmio, o mata-mata do Campeonato Gaúcho, como ainda vem, na verdade, um acesso, ou seja, esse jogo era a volta do time à primeira divisão, tinha um simbolismo maior, e além do fato de ser um rival, querendo ou não, o Bahia é um time que disputou o título com o Brasileiro e perdeu. O Inter, no caso, é o título no Beira-Rio. Então, o Inter tinha uma gana de dar essa resposta. E isso, eu acho que isso aconteceu. O time fez uma boa partida, podia ter goleado pelo fato de o Bahia ter jogado muito, de uma forma muito blasé. Quando o Regis entrou, o time ainda teve mais 2 oportunidades, mas o jogo já estava 2-0. Mas aquela coisa, assim, o jogo já está quase decidido. Dizer que o time melhorou no final com um placar desse, para mim, para quem escutou o telecast do Sport, é a análise que eu faço. Assim, dizer que o Sport, né, para quem não escutou, o Sport melhorou no segundo tempo. Com um placar de 3-0, melhorar no segundo tempo e não fez nenhum gol, inclusive. No caso do Bahia, foi um pouco disso também. Quando ele melhora, já é o outro time completamente postado, já é outro time controlando o jogo e contra-atacando, porque as chances depois da entrada de Regis, ou seja, daquela faixa de tempo em diante, as chances que o Inter criou, e foram algumas boas chances, elas foram a maioria delas de contra-ataque. E você via que tinha que era um time consciente. Então, eu acho que eu dou mérito ao Internacional por essa partida. Eu fico a decepção, eu acho que fica com o Bahia dos 4 nordestinos. A missão mais fácil era do Sport, em tese. Estava pegando o América Mineiro, que é um candidato ao rebaixamento. Mas pelo rendimento técnico dos 4 times até aqui, eu esperava que o Bahia pudesse apresentar de uma forma melhor. E eu não estou falando em termos de resultado. Não significa... O resultado melhor ficou o Vitória, claro, que empatou. Então, não estou falando em relação ao resultado, mas pelo menos de futebol. E eu acho que o Bahia, nisso, ele me decepcionou. O Sport, para mim, foi uma negação, mas o Sport venceu a negação. Não surpreendeu ninguém. Ter jogado tão mal. O Bahia ter jogado nesse nível, embora ainda não seja um time regular em 2018, mas é um time que se preparou melhor para essa partida. É um time que parecia mais focado para essa partida. E pelas peças que ele tinha à disposição, eu acho que Guto Ferreira ele foi complacente com o que time fez no primeiro tempo e, sobretudo, no segundo, quando o Inter conseguiu melhorar a sua atuação.
Eu vou devolver agora para Cássio Cardoso e eu queria fazer a seguinte pergunta. Volto aqui para um tema natural. Para mim é um tema obrigatório e vai acompanhar o Bahia, sobretudo nessas primeiras rodadas da Série A. Um jogo contra o Inter, essa espécie de choque de realidade, porque foi um adversário mais qualificado, o melhor adversário que o Bahia tem enfrentado no ano tinha sido Vitória, o Inter mostrou mais força. A partida, a pouca efetividade do Bahia faz com que se recoloque a questão de que jogadores como Alione, como Regis, como Mena, como Elber, devem voltar a ser testados no time titular. Ficou meio claro que o time titular que terminou o Baiano, que eu chamo meio que um time remendado por Guto, esse time não tem força suficiente para fazer o Bahia jogar na área do campeonato que quer jogar. Porque eu imagino que o Bahia, pelo investimento que fez, é para jogar em cima. Não é um time para se contentar em ser 16º.
Perfeito.
Certo? Os dois Cássios aí já deram o primeiro comentário.
porque na reta final o Bahia estava... Não, só dizer, a única coisa que eu disse é o seguinte: na reta final, o Bahia estava atacando pelo lado esquerdo com o Léo e Brumado. E essa composição do lado esquerdo, para ser específico, para ser uma análise específica nesse setor, ela pode ser. O time tem, o elenco tem uma qualificação muito maior para isso. Sim. Então, na primeira rodada já está com Léo e Brumado, independentemente do que eles fizeram no estadual, eu acho, para a Série A, muito pouco.
E aí, Cardoso? Eu concordo. Primeiro, um abraço para o meu xará, né, que eu não acabei não cumprimentando de forma correta, estava concentrado na análise, mas dizer que sou fã e que
fazer
uma batalha com você. É, maestro e o nome, né, à toa, não, apelido é muito bem dado. O Bahia, assim, na verdade, assim, Guto Ferreira até agora, desde que começou a temporada, já porque ele voltou e não voltou contando com a aprovação da torcida, ele vive o tempo todo para sobreviver, com perdão da redundância. Ele trabalha para sobreviver no cargo. E acaba que o Bahia conseguiu encontrar os melhores resultados e alguns bons desempenhos com essa formação, né? Eu digo desempenhos interessantes contra equipes frágeis, mas era o que o Bahia tinha para o momento. Então, adversário frágil, você tem que jogar bem. Teve um momento que o Bahia jogou Pedra em Santo contra o Atlântico, pelo menos principalmente o Campeonato Baiano, foi um exemplo disso. A Fonte Nova, campo bom, o Atlântico rebaixado, o Campeonato Baiano. E o Bahia, para ganhar de 2-1, foi um sufoco no gol no final do jogo, aquele gol que bate, rebate, bufo, bufo, bola vai para dentro do gol. Então, Guto acaba que, sob pressão, ele não tem tido muita, vamos dizer assim, acho que a palavra é coragem mesmo, para experimentar e resgatar as principais peças do elenco do Bahia dentro de campo, dentro do elenco, do próprio plantel. Porque Regis é um jogador que tem qualidade para ser titular? É. O Elber tem qualidade para ser titular? É. É um jogador com qualidade para isso. O próprio Alione também. Só que, assim, nenhum dos três vem bem. Esse é um fato. Então, isso consegue chancelar as escolhas de Guto. Agora, para o Bahia jogar o que jogou hoje, com certeza essa revisita vai acontecer. Essa avaliação vai acontecer. Porque o jogo do Bahia foi muito fraco. Eu concordo que o Inter teve mérito, que o Inter teve três jogadores acima da média. E eu coloco até o D'Alessandro e o Patrick, até um pouco à frente do Nico Lopes, que foi um jogador de muita eficiência lá na frente. Mas o Bahia facilitou esse trabalho e eu acredito que, diante das peças que o Bahia tem, próprio cabeça de área, né, o Newton reserva, né, e o Newton veio com uma das principais contratações do ano. Então, isso vai acontecer. Penso que a questão do centroavante vai ser avaliada novamente, né, porque o Bahia encontrou com o Edgar Júnior, o Hernani foi embora, mas o Hernani não era... Era longe de ser unanimidade. E o Edgar Júnior, ele encontrou ali aquele momento próximo de como ele foi bem em 2017 no final do Nordeste, né, semifinal e final, e na final do Campeonato Brasileiro, reta final também, quando ele estava fazendo gol. Mas alternativas a ele, e não é uma questão do Brumado ter problema ou não, o Brumado é um jogador muito jovem, não dá para esperar que ele vai resolver. Eu acho que essa é a questão. Então penso que a questão do centroavante também vai ser avaliada no Bahia, mas quem já está aí e que tem, em tese, mais qualidade para estar na equipe titular e para levar o Bahia para uma campanha segura na Série A, eu tenho certeza, eu concordo com o Fred, com o questionamento dele e com o Cássio, eles serão reavaliados na condição de serem os titulares do time, porque o sarrafo subiu e o que o Bahia apresentou hoje foi de uma fragilidade que deixa qualquer torcedor do Bahia com a pulga atrás da orelha. Não tem como. O torcedor do Bahia não vai dissociar o risco do rebaixamento tão cedo por conta do histórico recente. Quando eu falo recente, eles estão falando de 20 anos. Então, um início de temporada dessa, com peças que surpreenderam e viraram titulares em contestes, como o Gregory, o Elton, até o Elton virou em conteste, né? Depois dos momentos ali finais do Campeonato Baiano. O próprio Brumado aparecendo, e o Marco Antônio fez um jogo abaixo hoje. Então, essas peças, elas não estavam programadas para serem as peças titulares, para levarem o Bahia a Série A segura. E sim, Elber, Regis, Alione, né? Então, o Newton, o próprio Mena foi um jogador que veio com respaldo, com um carimbo de jogador de seleção. O Sport queria ficar com ele, houve aquela celeuma toda para a contratação, o Sport quis correr atrás. Então, assim, não foi um jogador que veio para ser reserva do Léo. E talvez essas perguntas comecem a fazer parte do dia a dia do Guto Ferreira com ele mesmo, até porque é aquela questão que eu nem falando. Guto é aquele técnico que vive uma situação terrível no Bahia. Eu não acho legal, mas é um fato. Ele não pode ter espaço para ter o trabalho questionado, porque o trabalho questionado
está diretamente linkado com o cargo questionado, com a permanência dele no cargo. Não, ele não tem tempo para... E eu digo isso pelo sentimento do que eu percebo de pressão externa mesmo. Tá? Não sei como é dentro do ambiente do Bahia. Mas externamente o que acontece é, se o Bahia perde, Guto não tem tempo para reestudar e recuperar o seu trabalho. Ele é logo questionado, como já começou a acontecer, mal acabou o jogo e evidentemente o desempenho do coletivo do Bahia foi muito ruim, e ele já é logo cobrado, mas ele não é cobrado, Guto foi mal hoje, Guto não é técnico para o Bahia. Essa frase que a gente escuta logo uma semana depois de ser campeão, vencendo os dois Bavis. A gente não escutou essa frase quando o Bahia fez o segundo tempo burocrático contra o Vitória, né? Porque foi campeão, aquela coisa do resultado que acaba movendo as emoções. Mas hoje, após esse 2-0 que o Bahia tomou com justiça, e se fosse para ser diferente, era uma goleada, Guto já foi questionado novamente. Então ele não tem margem. E essa margem, eu penso que dificulta demais o trabalho de qualquer treinador, não só o dele. E isso é uma situação complicada que ele começou a viver já no Campeonato Brasileiro.
Eu acho que é bem por aí também, Cássio. Eu acho que existe uma cobrança. Parte da cobrança, ela é fundamentada. Primeiro, pelo que ficou de Guto do ano passado, óbvio que gera uma aresta, o torcedor não é obrigado, o dirigente até pode ser mais frio em relação a isso, o torcedor não é obrigado a anular essa aresta.
Concordo.
Mas o trabalho desse ano, o investimento do Bahia, os nomes trazidos agradam muito. Diante dos olhos, você viu o Bahia sendo montado logo em janeiro, fevereiro, você via ali um time já em condições de disputar oitava, nona colocação do brasileiro, até porque o time do ano passado, mesmo depois de um recorte horrível dentro do campeonato, aquele recorte sobre o comando de Preto, o time conseguiu novamente ter uma reação, então ficou a sensação de que um pouquinho mais de ajuste chegava. Porém, quando a gente analisa, tira só os olhos do Bahia, analisa hoje os quatro clubes do Nordeste na Série A, a gente coloca três deles numa condição, que é Bahia, Vitória e Ceará, que é a condição de que jogaram o suficiente para cumprir seus objetivos ou chegarem perto disso no primeiro trimestre, só que precisam se readequar. A avaliação deles é uma avaliação que ficou pela metade, porque o que eles conseguiram foram diante de adversários muito fracos. E o Sport, que nem isso conseguiu. É como se o Sport tivesse... Fala, completa.
Me permita, Fred, desculpa até interromper, mas é para lembrar até uma frase sua no nosso telecast após a final do Campeonato Baiano. Não tivemos um tiratema Bahia e Vitória.
Isso.
A vitória que o Bahia enfrentou foi uma vitória absolutamente remendada. Que se o time titular já tem sérias dificuldades para ser competitivo, a questão com as ausências virou um time absolutamente... vamos dizer assim, desfigurado, e um time que você não pode nem colocar como um time de Série A. Né? Aquele time que foi a campo do Vitória contra o Bahia nas decisões, em especial, e o do Barradão foi ainda mais grave, porque nem o Ramon pôde jogar, não é um time que você diz assim, é um time de Série A. O Vitória hoje é um clube de Série A com um elenco que pode disputar a Série A. Né? Passando seus sufocos, claro, até porque a gente já viu a questão defensiva, mas aquele time que foi a campo estava muito longe do seu time principal do Vitória.
E é por isso que quando eu citei os três e disse com seus objetivos mais ou menos concluídos, é por isso que eu citei o Vitória também. Porque o Vitória, a gente pode dizer que ele teve seu objetivo concluído, já que ele jogou a final desfigurado.
Isso.
Então, ele não trouxe danos, entre aspas, para o trabalho de Mancini, porque Mancini, na primeira coletiva, já falou. Era praticamente meu time reserva. Então, tinha um escudo muito grande. Os três clubes que eu citei aqui, com exceção do Sport, ele tinha escudo. Então, nesse momento, a gente faz essa separação por quê? Porque o torcedor do Sport, 9 entre 10 torcedores do Sport, sabem que acham nesse momento que o time não vai ganhar um ponto na Série A. E há uma inquietação muito grande. Enquanto nos outros clubes, eu percebo ondas, né? Dias de otimismo mesclado com dias de pessimismo. E isso tem que tomar cuidado para se não ser arrastado por muito tempo. Porque se situações precisarem ser resolvidas, o quanto antes, melhor. Eu acho que adiar essa questão de ter uma Copa do Mundo no meio cria na cabeça dos dirigentes uma espécie de data para mudança. Ah, tudo até dia 12 de junho, exatamente, tudo se resolve, só que tem muito campeonato daqui para lá. Só esse assunto, Fred, a gente acabei entrando... Fala, Cássio, fala.
Posso soltar um pouco para o jogo para falar um dado?
Não, era isso que eu ia dizer. Eu ia só dizer que esse assunto, eu acho que acabou entrando um pouquinho aqui, até por culpa pode... minha. É, então, mas deixa eu vou convidar. Deixa eu só terminar. Eu vou convidar todo mundo que está escutando esse telecast para ouvir o podcast nessa segunda-feira, em que certamente a gente vai passar limpo toda essa rodada e isso vai ser discutido. Então, Cássio Zirpoli, traz de volta o jogo a partir desse dado aí que você vai trazer.
É, o perfil Táticas de Bahia, ele colocou o scout do jogo aqui com alguns dados interessantes e para você ver como de vez em quando a leitura, só a partir de números, não é suficiente para você ver um jogo efetivo sobre o que aconteceu. O Bahia teve uma posse maior, 55%, e nas finalizações foi 13-12 para o Inter e chances reais 4-2. Agora, dessas 4 reais, duas do Inter entraram, mas, por exemplo, nessa chance real, chutes a gol, na verdade, para deixar bem claro, chutes na barra, não entra aquela de Patrick com o gol quase vazio que ele chutou por cima. Então, assim, aquela finalização, por exemplo, entra em chutes de uma forma geral. Assim como entra em chutes de uma forma geral, finalizações do Bahia sem força nenhuma, sem nenhum trabalho para Marcelo Lomba. Foram algumas, inclusive, até porque o Bahia não conseguia entrar muito na área. Então, assim, quando você pega um número desse, tipo, você não sabe nada do jogo, e você vê esse scout, ele passa uma mensagem muito errada do que foi a partida. Impressionado. Por exemplo, chutes bloqueados aqui, 4 do Bahia, 3 do Internacional, escanteios, 4-3 para o Inter, passes, o Bahia deu muito mais, deu muito mais passes e teve um percentual de acerto muito maior, foi 492-407 e no percentual 83-75, mas a maior parte na defesa tentando, girando o jogo, tentando encontrar o espaço. Tanto é que, inclusive, no segundo tempo, o Inter já estava no contra-ataque. Então, o Bahia ficava com essa bola, tentava encontrar um espaço. Se eventualmente errar, o Inter saía nesse contra-ataque. Então, assim, pelos números, eu estou dizendo isso porque de vez em quando o treinador também, não estou dizendo que foi o caso, não, mas de vez em quando o treinador pega o número, você viu quantas finalizações a gente teve? Você viu quantas a gente teve de posse? Bem, Guto poderia até chegar, pegar esse scout e tentar se defender a partir disso aqui. Mas nesse quadro, esse número específico, ele não traduz muito o que foi o jogo, não.
Assim, Cássio, o Guto Ferreira, ele, assim, por conta desse contexto que eu trouxe mais cedo, ele tem sido um técnico muito defensivo, né, nas suas coletivas. Então, não será surpresa se ele, de repente, levantar algum tipo de dado
sobre esses números.
Sobre
só detalhe,
querendo defender o desempenho do Bahia.
Foi o Táticas Bahia que colocou o sprint, mas assim, possivelmente deve ser de algum aplicativo que não tinha o nome aqui, senão eu gostaria de dar o crédito. Na próxima, se tiver, eu digo. Mas nesse caso não tinha.
Vamos entrar então nas avaliações individuais. Cardoso, queria que tu fizesse primeiro a tua avaliação individual do que é que funcionou, de quem é o jogador do Bahia que merece um destaque, que merece ser pinçado, digamos assim, de uma atuação coletiva tão ruim, se algum deles, na verdade, eu vou perguntar quem, mas também tem um se antes, se alguém merece ser pinçado e quem seria esse jogador?
Olha, Fred, Cássio, é uma tarefa realmente complicada. Se tem alguém que dá para a gente, vamos dizer assim, eu vou dizer para não criticar, tirar o peso de crítica, mas mesmo assim fez um jogo abaixo do que vinha fazendo na temporada, é o Gregory. Ele foi um jogador que, a gente diz aqui muito na Bahia, não fede nem cheira, sabe?
Se fala aqui também.
Ele foi, assim, um cara apenas ok, regular, não tomou cartão, não foi estabanado, deu certa proteção, em determinados momentos conseguiu fazer a bola seguir em direção ao campo do Inter, né, mais vertical do que para o lado, mas ainda assim não foi uma partida boa. Mas se dá para pensar alguém, é pensar do ponto de vista assim, quem foi que a gente pode... que a gente pode, de repente, aliviar nas críticas, né? Por não ter feito um jogo tão ruim. O Gregory. O restante do time, muito abaixo. É difícil ter alguém assim que a gente consiga puxar para dizer, ah, foi bem. O Mino Paraíba oscilou no jogo. Teve bons momentos, mas no geral também ele não foi bem. Então, o Gregory, para mim, é alguém que eu diria assim, ó, dá um ok ali, regular. É um nota 5. Mas dizer alguém que foi bem, hoje eu não consigo enxergar alguém que tenha ido bem, de fato, no Bahia.
Cássio Zirpoli, hoje de manhã, quando a gente foi submetido a essa pergunta no Esporte, você não quis responder ninguém. Brigou, brigou e não respondeu.
Não, hoje dá para. Não, eu falei dentro do contexto, porque assim, dizer que, Gabriel entrou bem com o time 3-0, isso para mim não quer dizer nada, pô. Eu só lutei contra aquilo. O que valia era...
Seria a mesma coisa de Regis, né?
É, exatamente, dizer, ó, o Regis entrou bem, exatamente, o Regis entrou bem, pô, o jogo tá decidido, e no caso de Gabriel, que entrou até melhor, mas o jogo tava ainda mais decidido. Então, eu ia dizer no Paraíba, embora ele tenha tido um trabalho com o Patrick, mas talvez, mesmo tendo trabalho com o Patrick, poderia ter feito um estrago ainda maior, porque é um jogador de muita força e que mantém o ritmo o jogo inteiro. Ficaria entre esses dois, Nino e Gregory, porque, por exemplo, eu já acho que Elton foi muito mal, o outro volante. Então, assim, Gregory realmente teria, entre aspas, o beneficiaria, entre aspas, porque ele teria um trabalho dobrado, já que o outro jogador ali do setor não estava fazendo uma boa partida. Mas não é como o Xará falou, meu amigo, não passa de 5, não. Isso aí é só para ser uma pergunta de praxe aí, para dizer, não tem... Não... E detalhe, nem Regis. Porque nem
sim,
o Regis ficou nessa faixa também. Assim, ele não entrou tipo 6,5 se o jogo tivesse. Não, ele entrou. Ele melhorou um pouco o Bahia, mas nada além disso também. Uma nota 5. Que em alguns lugares, em algumas escolas, o cara até passa.
Passa. Já teve muito 5 comemorado nessa minha vida. O pior, Cássio, continua contigo. O pior.
Vamos lá. Elton, achei que foi muito mal. E Douglas Groli. Que o zagueiro, tem dois Douglas no time, né? O zagueiro, acho que foi muito mal também. A dupla de zaga, Thiago também, mas eu acho que Douglas foi muito mal, acompanhou muito mal alguns lances. O segundo gol do Inter, não falando dele especificamente, mas falando de todo mundo que estava participando daquele setor, foi uma troca de passes bonita, mas foi uma troca de passes numa marcha lenta. Foi assim, algo tão previsível ali, né? que ia tocar, ia correr para receber na frente, e o passe foi um balão. E ainda assim ninguém acompanhou. Então, assim, por isso que eu acho que o Bahia jogou com um freio de mão bem puxado. Mas, para simbolizar isso aí, eu vou de Douglas Groli.
E você, Cardoso? Eu acho que Cássio, a escolha por Douglas Groli é a que representa, talvez, o mais perto da unanimidade, né? Porque ele, para mim, foi muito mal nos dois gols. Ele marcava Nico no primeiro e o segundo gol, para mim, o segundo gol. É inaceitável para um time com a zaga tão experiente, tão treinada, tão montada, como é a do Bahia, porque assim, ninguém pode reclamar que Guto...
Eu não acho inaceitável a jogada, não. Eu acho inaceitável a jogada desenvolvida naquela velocidade.
Acompanhamento. Exatamente, o acompanhamento do Bahia naquela jogada. Porque você pode criticar tudo, menos dizer que Guto não organiza bem defensivamente o Bahia. Ou seja, foi um caso de falta de reação individual da marcação, que ficou assistindo, ficou esperando ver o que é que daria errado naquela velocidade que o Inter jogou, né? Eu defini no Twitter como gol de treino aquele gol. Segue,
gol de baba. Gol de baba. A gente usa aqui esse... Baba é pelada, né?
Isso. Gol de baba. Eu vou aprender essas paradas aí.
O pessoal aqui, quando tá, a gente é uma morgada de cansado, né? Quando tá morgado já, cansado, aí deixa o baba tá rolando para não acabar o baba. Espera o tempo passar, mas vai andando em campo. Foi isso que aconteceu naquele lance. Porque o Xará resolveu, conseguiu resumir bem. Foi um lance bonito, bacana que acontece, mas não desse tipo de velocidade, né? No futebol de alta performance, essa velocidade do Inter nem ia furar a maioria das defesas. Mas, no caso do Bahia hoje, conseguiu ter sucesso o Inter. E eu acompanho. Elton foi muito mal, né? Ele acabou realmente sobrecarregando o Gregory. Ele caminhou também nos dois gols do Inter, ele estava ali meio alheio, né, o que estava acontecendo, em especial no primeiro gol, que o D'Alessandro pegou, olhou, ficou ali com a bola no bico da grande área, podendo escolher o que ia fazer, deu passo para o Patrick, e o Groli, que realmente falhou nos dois gols, e eu também vou com o Douglas Groli como o pior, mas o Groli tem muita companhia, né? O Edgar Júnior foi muito mal, o Vinícius, e é interessante a gente fazer essa cobrança ao Vinícius, porque ele vem de um momento de, né, de consolidação.
Mas essa cobrança chegaria. Essa cobrança chegaria.
Exatamente.
Porque isso a gente falou demais.
A gente ouviu muito, pessoas que conhecem o futebol do Vinícius de longa data dando alertas, né, sobre, olha, tem que ter um pouco mais de prudência na avaliação do Vinícius.
Não é o mesmo caso, Cássio, mas, por exemplo, o de Arthur. O de Vinícius, ele tem, o Vinícius, pelo menos, ele tem um histórico de Série A onde não é tão, de não ir tão bem. Aí, por exemplo, até para o torcedor do Ceará, que ah, Arthur fez não sei quantos gols agora, esse meu amigo, calma. É gol do Cearense, no Nordestão. É outro nível, pô. É outro esporte quase, pô. É muito... Para quem assistiu Cruzeiro e Grêmio, que foi o jogo de abertura no sábado, era, e assim, e seu time está envolvido numa zona de rebaixamento, você assiste rindo. É verdade. Meu irmão, é um nível de intensidade muito maior, de organização muito maior. É ali, ó, você não vai se criar ali. Então, assim, e Vinícius tem esse histórico, já tem esse histórico de jogar um pouco abaixo nesse nível técnico. Assim, poderá jogar bem algumas partidas, mas assim, o histórico dele não é muito diferente disso, não. Pelo menos não nesse tipo de campeonato.
Tanto que, e eu concordo, tanto que quando começou a temporada, ele começou indo bem no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, aqui em Salvador, o pessoal falou, acabou o Vinícius da temporada passada, foi embora, chegou outro Vinícius. Mas tem que levar em consideração esse detalhe, né? Pegando o Campeonato Baiano, pegando Copa do Nordeste, primeira fase, Campeonato Brasileiro, o sarrafo é outro. E ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele fez alguns bons jogos, teve alguns bons momentos, mas via de regra foi um jogador absolutamente sem qualquer diferencial. Então, e hoje começou a Série A e ele foi um jogador sem qualquer diferencial para o Bahia na partida também. Então, eu queria chamar a atenção para o desempenho do Vinícius, porque é alguém que se espera muito por conta do que fez no primeiro trimestre, e o desempenho dele não acompanhou isso, não. Então, mas o Grolli, para mim, foi o pior. Mas Vinícius, Edgar Júnior e o Elton, eles precisam ser mencionados, até como uma forma de mostrar como o Bahia foi mal de forma geral.
Eu acho que Vinícius, ele é o símbolo do que a gente debateu aqui no programa sobre o Bahia como um todo. Vinícius é o símbolo. Vinícius é o jogador que funcionou diante de um nível mais baixo de atuação, de exigência, melhor dizendo, e na Série A nunca funcionou. Até na Série B, a longo prazo, ele teve problemas. Quando vestiu a camisa do Náutico, na Série A no Atlético Paranaense, Vinícius não é um jogador que consegue... ter muito tempo em um bom nível, sobretudo na intensidade que a Série A pede, e intensidade é algo que sempre faltou a Vinícius, fazendo aqui a observação que, de fato, ele foi muito bem nesses primeiros 3 meses do ano. Então, veja só, como normalmente eu estou do outro lado da moeda, estou do lado dos que comentam e não dos que apresentam, e sei que quando o Celso ou o Rafael faz a pergunta se alguém ainda tem algo mais a falar, é um risco enorme de surgir um outro assunto e esse programa ir bater com 40, 50 minutos. Eu vou encerrar por aqui, ninguém fala mais nada, ninguém tem direito à palavra. Quem não falou, fala no podcast da segunda-feira. Quero dizer ao torcedor do Bahia para ir se... Quero dizer ao torcedor do Bahia para ir se acostumando ao seguinte calendário. Todas as segundas a gente grava um podcast em que a gente debate os assuntos que surgirem da rodada, com outros temas. Essa segunda-feira a gente vai debater, por exemplo, a pesquisa do Datafolha, que só incluiu Bahia e Vitória e retirou todos os outros clubes do Nordeste como opção. A gente vai certamente debater o que aconteceu, a volta da discussão do sistema de árbitro de vídeo depois do que aconteceu no Barradão. A gente vai mergulhar em temas que saem um pouquinho da rodada, mas vamos anotando o calendário. Segunda podcast, da quinta para sexta, na véspera da rodada, a gente lança um programa especial chamado Hoje Tem. Esse programa faz um pré-jogo das 4 partidas que envolvem clubes do Nordeste. Então, sexta-feira, procure no nosso feed ou no site. Vai ter um programa em que a gente vai já estar analisando o contexto de Bahia e Santos. E assim que Bahia e Santos terminar, gravamos mais um telecast como esse para analisar a partida. Quero agradecer a participação de Cássio Zirpoli e Cássio Cardoso. Primeiro programa aí com os dois juntos. Queria agradecer principalmente a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado pela escolha, pela paciência. A gente se encontra nos nossos programas. Parabéns aos dois que não falaram nada na reta final. Grande abraço e tchau, tchau.
Um abraço.
Tchau.